Nossa jornada pelo Egito Antigo nos levará a desvendar os segredos que envolvem duas das mais impressionantes construções da humanidade, as pirâmides de Gizé e o Templo de Abu Simbel. Esses monumentos não apenas apresentam o ápice da engenharia e arquitetura do Antigo Egito, mas também guardam mistérios que desafiam a compreensão moderna. Ao explorar essas maravilhas antigas, mergulharemos em uma era de esplendor e mistério, buscando compreender as motivações por trás de sua construção e os enigmas que ainda persistem até os dias de hoje. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Espaço Indecifrável, aqui no nosso quadro do Arquivo Indecifrável, onde eu e o Sérgio nós comentamos algumas coisas interessantes sobre esse universo misterioso. Temas como assuntos ufológicos, temas históricos, temas do sobrenatural, temas que a gente gosta bastante e que com certeza você que está aí do outro lado também gosta. Então é isso, como vocês viram aqui no nosso texto, na nossa introdução, nós iremos falar sobre os mistérios do Egito. Então nós contaremos aqui um pouquinho das coisas mirabolantes que foram criadas há 4 mil anos atrás. Então vamos lá para esse episódio. Eu me chamo Karim Matos.
E eu me chamo Sérgio Lucas.
E sejam bem-vindos ao episódio de hoje. As pirâmides de Gizé, erguidas há mais de 4 milênios, continuam a intrigar e fascinar tanto estudiosos quanto visitantes. O maior enigma que envolve essas estruturas monumentais é sem dúvida a questão de como foram construídas. Apesar dos avanços na arqueologia e engenharia, permanece um mistério como os antigos egípcios foram capazes de transformar e empilhar blocos de pedra maciços, alguns pesando várias toneladas, para erguer as pirâmides com uma precisão incrível. As teorias sobre a construção das pirâmides variam desde a utilização de rampas e técnicas de nivelamento, até a possibilidade de intervenção divina ou tecnologia avançada desconhecida. Além disso, o propósito exato das pirâmides, que serviram como túmulos para os faraós, também é objeto de debate, com algumas teorias sugerindo uma função ritualística ou cósmica mais profunda por trás de sua construção monumental. As pirâmides de Gizé são muito interessantes, né? Acho que toda construção antiga, a gente falou do nosso episódio sobre Stonehenge, né? Mas toda construção antiga é algo fascinante, né? Porque com mais, isso que é o mais louco, com mais que tenha tecnologias avançadas, ter uma coisa que o ser humano não consegue reproduzir, que foi feita há 4 mil anos atrás, é algo de encucar, né? A cabeça de todo mundo, assim. Só que eu acho interessante é que tem muita gente que confunde, que acha que o nome das pirâmides é Pirâmides de Gizé. Só que não, Gizé é o nome de uma cidade. Deve ter muita gente aí que não sabe disso, mas Gizé é o nome de uma cidade, a terceira maior cidade do Egito, que fica do lado do Cairo. E as pirâmides de Gizé são porque elas estão em Gizé, né? Então se elas estivessem no Cairo, seriam as pirâmides do Cairo, não de Gizé, no caso. Mas é muito interessante que as pessoas acham até que Gizé foi o nome do faraó e tal, né? Tem toda uma confusão assim. Mas é muito interessante. Eu estava pesquisando algumas coisas sobre a origem da pirâmide, né? Algumas curiosidades. E como todo mundo sabe, tipo, as pirâmides, elas são três pirâmides, né? A maior zona lá, que é a pirâmide de Kelps, né? E depois vem a pirâmide de Kefren, que é a pirâmide intermediária, e a pirâmide pequenininha, que não é tão pequena assim, que é uma pirâmide de 66 metros de altura, que é a pirâmide de Miquelinos. Só que o que é interessante aqui? As pirâmides receberam esses nomes porque são os nomes dos faraós, né? Então, por exemplo, Kelps foi o segundo faraó da quarta dinastia, né? Lá do Egito, e o templo, né, poderia se dizer assim, a pirâmide maior era um templo dele. Depois, sucessivamente, então, veio o filho dele, que foi o Kefren, que teve, então, a terceira pirâmide, né, que é a pirâmide intermediária. E depois, o neto, que foi o Miquelinos, que teve a terceira e última pirâmide, que é a pirâmide menorzinha, né. Então, é o pai, o neto e o filho, pode se dizer assim, é bem interessante. E, cara, é muito doido essa história que as pirâmides, elas foram os templos para guardar os corpos dos faraós, né? Tem muita coisa dos historiadores falando que são muito contra isso, porque talvez essas pirâmides foram utilizados para outros fins, né, que não se sabe ainda ao certo qual, mas se sabe que sim, os faraós estavam lá dentro, né, quando abriram as pirâmides e tal, tinha a tumba dos faraós lá dentro, então era algo muito grandioso, assim, para guardar, né, e proteger ritualisticamente ali todos os faraós e proteger e tal. E é muito doido que isso foi um tempo desse que foi criado, né, foi há 2.500 anos antes de Cristo. Então faz quase 5 mil anos, né, que foi criada essas pirâmides, e é sempre algo muito, muito interessante. Eu tava vendo quantos blocos foram utilizados para a criação das pirâmides. Sabe quantos blocos foram criados, Sérgio, para construir aquilo?
Não faço a menor ideia.
Chuta o número aí. Quanto que tu acha aqui?
Sei lá, uns 100 mil blocos.
Quase isso. 300 mil blocos, cara. 300 mil blocos é muito bloco. E foram utilizados 30 mil egípcios também, né? Tem muito aquilo que... Acho que foi tu que mencionou no último episódio, que tem muita gente que fala que, pô, foram os escravos, né? Olha o tanto de escravo que eles pegaram. Mas não, cara, não foram os escravos, foram os próprios egípcios que ajudaram na construção, né? Segundo a história, assim. Então, teve muitos arquitetos, muitos artistas que auxiliaram ali, né? Obviamente, deveria ter também, né? Pessoas que estavam em condições inferiores ali e tal, né, que o rei mandava, o rei não, né, o faraó mandava e desmandava e tal, pode ser considerado como escravos, pode se dizer assim, colocando em paralelo a isso, mas é muito interessante, assim, né? e a história ela vai embora, assim, né, tem também a parte que é muito interessante sobre as pirâmides, que as pirâmides elas eram brancas, cara, antes de serem essas pirâmides aí, né, com a coloração da areia, né. As pirâmides, elas eram brancas por conta do calcário. Elas eram, tipo, banhadas em calcário. E esse calcário depois foi se desgastando com o tempo e tal, né? E aí foi chegando a coloração que a gente vê hoje, assim, também. É muito, muito legal.
E é um ponto muito curioso, né? Você mencionou isso. Porque a gente tem essa imagem dos grandes monumentos, né? Do Egito e da civilização egípcia. Daquela cor, né, terrosa, cor de areia e tal, mas na época, esses grandes monumentos, as pirâmides, o Abu Simbel, que a gente vai falar mais na frente, eles eram muito ornamentados, eles eram pintados, eles eram bem coloridos, só que com o passar de 4 milênios, isso foi se perdendo. Eu acho que a grande maioria das pessoas não tem essa consciência de como eles de fato eram, assim, a gente ficou muito com essa imagem deles como eles são agora, né? Mas na época eram estruturas que eram pintadas e bem, bem coloridas, né? É um negócio curioso, assim, eu acho que a galera não consegue muito visualizar isso, né? Acha que na época era desse jeito, tudo cor de areia, né? Tipo, meio amarelado e tal, assim, é um ponto muito curioso. E voltando lá no que você falou, né, sobre a questão das pirâmides e o lance de ser meio que o lugar onde era guardado o corpo dos faraós, e tem esse ponto, né, dela ir para de alguns historiadores defenderem que ela era além disso, né, ela não era só para isso, com essa finalidade, mas um ponto legal de trazer é pensar a importância que os antigos egípcios davam para a morte, né? Eu tava estudando um pouco sobre esse tema e tal, do Egito e da civilização egípcia. Eu vi um pesquisador falando que tem esse ponto, né? Às vezes chegamos à conclusão de que talvez os egípcios dessem tanto valor à vida após a morte quanto à vida que eles viviam ali naquele momento, né? Tanto que criaram todo essa forma de preservar o corpo, né, de mumificação e de técnicas de mumificação que mantinham o corpo até certo ponto bem conservado, tudo isso com o intuito de manter ele de forma em que a alma pudesse voltar e se restabelecer nele, toda a questão ali que permeia a religião egípcia. E é bem interessante, né, porque era um povo que talvez em vida estivesse esperando a morte, mas não como um fim, mas como uma passagem para algo que talvez fosse maior ainda do que ele estava vivendo, sabe? Isso, lendo um pouco e vendo um pouco, eu achei muito interessante, porque é uma perspectiva completamente diferente da forma que talvez a sociedade, principalmente ocidental, lida com a morte né, no século que a gente vive, século XXI e tal, e mais recentemente na nossa contemporaneidade.
Isso é muito interessante, né? Pensar que aqui é só uma passagem, que a vida mesmo é lá do outro lado, né?
Sim.
Tem algumas religiões que pregam isso, né? Muitas religiões orientais, assim, budismo, né, e tal, prega isso, que aqui é só um... Então o espiritismo fala, né, que aqui é um mundo de provas e expiações, né? O kardecismo fala muito disso, que aqui é só meio que um briefing para a vida mesmo que vai acontecer aqui do outro lado. É interessante esse... Eu admiro muito, assim, as pessoas que tenham, nos dias atuais, né, pensamentos assim e tal, né, porque acabam meio que vivendo de uma forma menos drástica, assim, do tipo, caraca, tá chegando o fim, né, porque todo mundo tá meio que um tempo contado que nem com uma ampulheta, né. Por sinal, ampulheta é um mistério sem solução também, a origem da ampulheta, sabia? Só que parece que a ampulheta também foi feita na época lá dos faraós ali, é uma tecnologia egípcia também, né? Então é muito, muito interessante. Mas, pois é, esse pensamento de vida, né, do ritual da morte, assim, é algo muito interessante, que é muito intrínseco ali na sociedade ali, egípcia da época. Eles tinham muito aquela coisa de proteção também, né? Então, por exemplo, além deles utilizarem as estruturas gigantescas que eram as pirâmides e tal, tinha também os rituais de proteção também dessas pirâmides para proteger também os faraós, né? Então foi por isso que eles construíram, por exemplo, as esfinges, né? A esfinge ali que tem na frente das três pirâmides, que era justamente para... Como se fosse uma proteção, né? E esse nome esfinge...
Guardião, né?
É como se fosse o guardião das pirâmides, o guardião dos faraós, né? Esse nome esfinge é interessante porque é um nome muito parecido. A história conta que é um nome que ela vem também do grego, a palavra esfinge, e ela significa estrangular, justamente porque aquela esfinge, ela estrangularia todas as pessoas que tentassem fazer algum mal ali às pirâmides, né? Algum mal aos faraós que estavam enterrados ali. É bem interessante como é legal essa parte da semântica, da origem da palavra, com o que ela poderia realmente ser, né? Com uma coisa assim, tipo de proteção. Então.
E voltando lá pro ponto da construção, né, que você mencionou, é outro fato muito interessante, né? Esse lance, né, de ter... Porque são obras grandiosas, até pra atualidade, né? Você pensar, você construir um monumento daquele tamanho, que é as pirâmides, que é a esfinge, que é o próprio templo de Abu Simbel, são monumentos que demandam uma mão de obra gigantesca. E você mencionou, né, o negócio lá de não ter sido só escravos e tal. E é interessante, porque você pensa naquela... Hoje em dia seria muito difícil construir algo parecido, né? A gente conseguiria, né? Mas é algo muito trabalhoso, muito difícil. E você imaginar isso há 4 milênios atrás é um negócio, tipo, coisa de doido, né? Ainda mais quando você para pra ver o tipo de material que eles tinham para trabalhar as pedras e os outros coisas que eles usavam, né? Tipo assim, eram basicamente, tipo, cinzel, que é tipo... É uma estacazinha de metal que você bate com o martelo e vai esculpindo, né, a rocha ali. Então, esse era basicamente o instrumento que eles tinham para usar isso, e picaretas. E a partir disso, eles iam formando, né, ali as coisas e tal, esculpindo a rocha e deixando no formato que eles precisavam. Eu tava vendo, né, era uma matéria, né, um programa do History, que em um momento eles falam, né, sobre esse lance da construção e trazem, né, esse ponto de que eles usavam cinzéis e tal para ir esculpindo a rocha, só que o tipo de rocha que tem ali naquela região, ela desgasta muito fácil o cinzel. Então, num dia de trabalho ali deles, era coisa de, tipo assim, sei lá, 5 cinzéis gastos, porque ele vai ficando cego, né? Você vai batendo ele na rocha e ele vai ficando cego, vai perdendo a capacidade de cortar a pedra ali e tal. Então, aí o cara fez uma conta assim, só que é um número assim, bizarro, porque seria, tipo, milhões de cinzéis pra poder dar conta de fazer uma obra desse tamanho. Claro que tem aquele lance assim, tipo, talvez depois de um dia eles pegavam lá e amolavam o bagulho de novo, né, pra... Mas ainda assim você teria que ter um grande estoque para poder não parar o dia de construção, né? Então é uma parada bizarra, né? Os caras com um negocinho, tipo um palito, um martelo construindo as paradas, assim. E outro ponto interessante é que a maior parte dessas construções, que vai de conta aquele lance assim, não eram só escravos, por quê? Porque o escravo, o escravizado, né? Mas sendo mais correto, o escravizado, ele tá contra a vontade dele. Aí você imagine você pegar uma pessoa contra a vontade e colocar ela pra esculpir uma esfinge, que é um negócio ultramente complexo, demanda um refinamento artístico gigantesco. Então, chegaram à conclusão que a grande maioria das pessoas que participaram dessas construções eram, de fato, artesões, né? Pessoas que queriam estar ali, pessoas que, de certa forma, queriam demonstrar talvez o seu amor pelo faraó, a veneração pelo faraó, e estavam ali de bom grado, sabe? Porque são estruturas complexas e que demandam ali um refinamento, tipo, que só artesãos seriam capazes de fazer, né? Pessoas que já trabalhavam bastante tempo com isso, né? Com nessa arte de esculpir e de criar figuras. Isso é muito interessante. E o que os pesquisadores acham, né? Sobre por quê, né? Não só pelo amor, eles faziam isso. Eles provavelmente deviam receber algo em troca. E, muito provavelmente, eles faziam isso em troca de cerveja, acredita? Barris de cerveja eram
a
moeda de troca ali pra eles. Isso eu achei algo muito curioso.
Se eu fosse egípcio, eu faria isso também. Em troca de cerveja, eu esculpiria esfinge. É um ponto interessante, essa história. Tem uma curiosidade interessante sobre a esfinge, já que você estava falando sobre a esfinge e tal, sobre os artesãos. A esfinge, ela, hoje em dia, ela é a maior estátua do mundo feita por uma pedra só, sabia? Até hoje, a esfinge é só uma pedra e foi a maior obra já feita, né, na humanidade de esculpir, né, uma pedra só, assim. Então, não existem outras pedras que foram ligadas. Pegaram aquele blocão de pedra e fizeram a esfinge na porrada, assim, né? Literalmente.
Isso é doideira demais, louco, né? Essa capacidade de pegar um negócio sólido, gigantesco e transformar numa figura mais imponente ainda.
E teve muitos recordes mundiais aí, né? Não do Guinness, mas da humanidade, por parte da esfinge, da pirâmide em si. Mas a pirâmide, ela era, até 1311, se eu não me engano, essa data, ela era a maior construção criada pelo homem. Porém, em 1311, foi feita uma construção de uma igreja na Inglaterra chamada Catedral de Lincoln, que ela se tornou a maior construção já feita por um homem, né? Então, perdeu esse posto aí. Mas mesmo assim, são construções, dá pra ver que são construções gigantescas, megalomaníacas, né? É bem, bem bizarro, assim. E, cara, teve a esfinge é algo muito louco, assim, né? Tem muitas histórias, assim, falando sobre a esfinge e os aliens, a esfinge, o sobrenatural e tal. E tem essa parada que eu mencionei anteriormente da proteção da esfinge, só que teve um caso que era um do sultão, né, um sultão árabe saladino, que ele tentou destruir as esfinges no século XII, cara, século XII depois de Cristo, então mais recentemente. E ele tentou destruir, então ele usou todo o armamento, artefatos que ele tinha e tal, sei lá, construtores pra galera destruir, né, ali os templos, porque ele não queria que tivesse aquele templo, não queria que tivesse as pirâmides e etc. Só que ele gastou tanto esforço, gastou tanto dinheiro, tanta mão de obra pra tentar destruir, que meio que toda a destruição que ele fez foi meio que insignificante, cara. Então, meio que ele gastou tanta coisa pra tentar destruir a pirâmide, só que a pirâmide é tão gigante, e depois mesmo que ela para tão protegida, pode-se dizer que nem o sultão lá conseguiu mexer na estrutura dela direito, entendeu? Então, meio que ele só gastou tempo, dinheiro e vida pra tentar destruir uma coisa que ele não
conseguiu. Estava sendo protegida pela esfinge.
Que provavelmente estava sendo protegida pela esfinge, cara. É bem, bem interessante. E é isso, essa situação essa história, né, na verdade, de como que foi construída, né, eu tava vendo alguns vídeos, assim, de algumas teorias que estavam utilizando, poderia ter, elevadores de água, que era para levar, né? Isso é uma das teorias mais plausíveis, né? Utilizando elevadores de água com madeira para conseguir levar e levantar aquelas pedras. Então, o faraó, na época, ele era um cara muito estudioso, que provavelmente manjava muito de geometria, mas ele meio que fez esse estudo, né? Isso teoricamente nos livros e tal, que os historiadores, arqueólogos estudando, ele fez esse estudo de como que ele conseguiria levar pedras, né, com uma quantidade enorme, sem ter precisar utilizar diretamente a mão ali, mão de obra humana, né? Então ele meio que desenvolveu ali alguns sistemas de elevadores com águas, mais ou menos como a gente tem ali no Canal do Panamá, que é para tipo elevar, né, os navios. E em teoria foi assim que foi feito, né? Então uma espécie de adaptação ali do Rio Nilo, né, que é o rio ali que é bem próximo ali das pirâmides, e tentar adaptar ali a água para conseguir levar as pedras, essas pedras irem meio que formando, né, na parte ali meio que geométrica, toda a estrutura que a gente conhece hoje, né? Essa é uma das teorias, né? Que é genial, assim, mas eu não sei, cara. Pode ser, né? Eu não sei, eu não tava lá para saber. Ninguém tava. Mas tem essas teorias, tipo, não, isso aí foi alienígena. Só os alienígenas conseguem subir, né? É muito daquela parada, né? Quando você não sabe, você joga ou pro além ou joga pro alienígena, né? Não dá pra sair isso. Muito dessa. Mas é interessante, cara. Pô, tu sabia que o... Desde a época que foi criada as pirâmides de Gizé até os dias de hoje, sabia que, tipo, se uma pessoa... Isso é uma curiosidade que não tem nada a ver, mas eu achei interessante, porque eu não sei por que apareceu isso no meu Instagram, mas isso é o hate contra bilionários agora, essa minha curiosidade. É que se, tipo, desde a época das criações das pirâmides até os dias de hoje, se uma pessoa ganhasse 50 mil reais por dia desde a época da criação das pirâmides até os dias de hoje, essa pessoa teria na conta bancária dela o equivalente a 8% da fortuna do Elon Musk, cara. Tu sabia?
Pô, acho que eu vi isso outro dia.
Cara,
achei
que loucura. E essa porra foi criada há 4.500 anos atrás, cara. Tá entendendo? É tipo, é uma parada muito absurda, assim, do tipo, cara. Enfim, não vou ficar militando aqui contra bilionários, mas é algo tipo, colocando
nesse... Algo a se pensar.
Porra,
refletir.
Mano. Caraca, é algo a se pensar bastante, né? Tipo, é o dono do planeta, praticamente. Ele tem mais dinheiro que o faraó, provavelmente.
Pois é. E agora a gente vai falar um pouco sobre o Templo de Abu Simbel. Abu Simbel é um complexo de templos localizado nas margens do Rio Nilo, no sul do Egito, construído durante o reinado do faraó Ramsés II. O templo de Abu Simbel foi encomendado por Ramsés II como um templo a si mesmo e ao deus Sol, Ra. A sua construção começou por volta do século 13 a.C. e levou cerca de 20 anos para ser concluída. Este templo é monumental e uma das maiores realizações arquitetônicas do Antigo Egito. Uma das características principais do Abu Simbel são as quatro estatuetas gigantescas do Ramsés II que guardam a fachada do templo. Essas estátuas, que têm mais de 20 metros de altura, foram esculpidas em rocha viva e são uma demonstração impressionante da habilidade e engenhosidade dos egípcios. Que vai muito de encontro com aquele lance que a gente falou lá da Esfinge também, que é construída de um blocão de pedra. Para quem não conhece, o Abu Simbel é um templo. Na verdade, são dois, né? Ele é dividido em duas partes. Assim, tem um templo principal, que é esse que foi pensado para o Ramsés, né? Em homenagem a ele. E tem um templo um pouco menor, que é dedicado a Nefertari, né? Que era a esposa favorita dele, digamos assim, né? Era uma esposa dele lá da época. Então, o templo é meio que dividido nesses dois, assim. E o templo, ele foi todo esculpido em uma grande montanha que tinha lá. Ele, tipo, tinha essa montanha e eles começaram a esculpir o templo dentro da montanha como a galera esculpe gelo, sabe? É bizarro, assim, porque é um negócio gigantesco e a forma como foi esculpida é um negócio, tipo, de doido, assim, que a gente não consegue entender. Até hoje tem dúvida, assim, de como que foi feito e tal, por onde começaram, se começaram de cima pra baixo, de baixo pra cima, porque É, tem todo um lance de proporção, né? De, tipo, porque são quatro Ramsés, né? Que guardam a entrada do templo, assim, gigantescos. E a galera fica pensando... Tem essa dúvida, né? Tipo, como é, se eles começaram de baixo pra cima, né? Na montanha, como eles foram subindo? Talvez, naquela época, eles já usavam esse sistema de andaime e tal. Como é que funcionava isso? Ou se, tipo, eles começaram e subiram a montanha e foram esculpindo ela até chegar na parte mais baixa. É, algumas dúvidas que ainda permanecem disso, assim. E como curiosidade, né? As ruínas delas foram oficialmente redescobertas, né, em 1813 por um explorador suíço chamado Johann Ludwig. E só que, apesar de ter sido redescoberta ela e tal, ela, tipo, a galera ali na época já da região, né, já conhecia o templo e tal. E eu acho que vai muito de encontro que é com o lance da pirâmide. Que quando elas foram descobertas, elas não estavam do jeito que a gente conhece. Elas estavam embaixo da areia. E é bizarro isso, pensar que elas estavam escondidas. E depois que elas foram meio que escavadas, né? Doideira isso. Igual aquela pirâmide do México, lá tem a... Eu não vou saber falar o nome direito, né? Teotihuacan. É um negócio meio assim. Vocês relevem minha pronúncia. Mas é uma pirâmide gigantesca e se você pesquisar, né, no Google Imagem lá, quando ela foi encontrada no México em 1900. E é um monte, assim. Se você olhar, você vai achar que é um monte de terra com as arvorezinhas e tal. Só que debaixo daquilo era uma pirâmide gigantesca. Então, o tempo acaba escondendo, né, essas grandes obras das civilizações antigas. E é bizarro pensar, né, como é que tava quando eles acharam e tal, assim. Eu acho muito louco.
Cara, que doideira isso, né, velho? As pirâmides, elas foram... Eu tava lendo sobre essa coisa, que antes era, tipo, parecido com um filme Duna, né? Uhum. Tinha uma duna em cima dela. Mas eu tava lendo que, tipo, eles escavaram e depois de muito tempo continuaram... Eles acharam que chegaram na base e aí eles ficaram, pô, mas essa pirâmide não tem entrada, não tem nada, né? Só uma pirâmide, que interessante e tal. Depois eles descobriram que tinha mais ainda, tinha uma base muito maior e foram escavando mais e mais até encontrar a primeira entrada, que é a entrada agora que a galera entra hoje em dia para fazer a visita, né, e tal. E a entrada, cara, é uma entrada, tipo, muito alta, assim. Nós temos uma ouvinte no Cairo, que é a minha prima, que mora lá, a Ellen. Um abraço pra Ellen, que provavelmente está nos escutando aqui, diretamente do Egito. Ela mandou uma foto uma vez, cara, que, tipo, era muito alto pra entrar lá, entendeu? Então, tipo, antigamente a galera meio que acessava a porta, pode-se dizer assim, num local super alto, sabendo que embaixo tinha coisas mais pro subterrâneo, poderia se dizer assim, né? Então é uma estrutura muito maluca. Recentemente, a Universidade de Harvard, tipo, porque as pessoas não podem entrar lá e tirar fotos lá dentro, né? Então fica um grande mistério de como é lá dentro. Mas recentemente, a Universidade de Harvard foi fazer um mapeamento dos túneis lá, né? E divulgou publicamente e tal. E cara, é super complexo. Já viu como é que é os túneis lá dentro?
Sim, sim. É tipo, todo um esquema...
É uma parada de maluco, cara. E entra numa sala e vai pra outra e tem um corredor maluco. E, cara, é parada tipo... Sei lá, parece aquela nave espacial do Star Wars, assim, por dentro, sabe? É uma parada bem complexa. E muito interessante, né? Que não, a estrutura não é só por fora, né? Que é, assim, misteriosa. Por dentro também é super complexa. Tá? Então parece algo realmente de outro planeta.
E voltando, né, lá ao Abu Simbel e toda essa parada, aí você pode se perguntar o porquê, né, dessas grandes obras, estruturas, monumentos. Vale lembrar que os faraós, eles se consideravam representantes dos deuses, né, na Terra. Eles eram, tipo, o principal contato entre os deuses e os mortais, por assim dizer, né? Então, todas essas obras tinham meio que o intuito de demonstrar esse poder que eles tinham, né, ali na época, de demonstrar a grandiosidade que era o faraó e o seu poder. Então, elas basicamente eram uma grande demonstração de poder, né, da grandiosidade dos faraós e tal. E lá no Abu Simbel, por que que o Ramsés II resolve construir esse templo, né? Primeiro a gente precisa entender o que é, né? O que eu falei, né, um pouco antes, O Abu Simbel, eles são dois templos principais, né? Um grande templo, que é esse que é o do Ramsés II, e um menorzinho lá, mais ou menos, né? Que é para Nefertari. O grande templo, ele é dedicado a três deuses, que é o Ra, o Ptah e o Amun. E esse segundo, que é o da Nefertari, ele é dedicado a ela, né? E a deusa Atur. Esses dois templos, eles foram construídos com esse intuito, né? Celebrar os grandes feitos do faraó e meio que reforçar a legitimidade dele ali pro povo, né? Porque sempre é interessante pensar que nessa sociedade egípcia, acabou até, tipo, quando a gente pensou sociedades mais medievais e tal, ali quando vai pra Europa e tal, o rei a demonstração de poder, sempre tem esse intuito, né? De dar cada vez mais legitimidade à governança ali, né? Porque quando se tem o poder numa sociedade assim, sempre se é alvo, né? Você tá sempre que tem alguém querendo tomar o seu poder, sempre tem alguém querendo também um pouco daquilo. Então, quanto mais você consegue demonstrar sua grandiosidade, mais você ganha um certo respaldo da população ali para continuar mantendo o seu poder. Então, pensar essas estruturas, essas obras no Egito ou em qualquer outra sociedade é pensar também um pouco isso, né? Dessa demonstração de poder e de se manter, né? É quase que, tipo assim, a representação do poder do rei, nesse caso, o faraó, né? Como forma de manter-se no poder. É bem interessante. Um fato interessante ali do Abu Simbel é o alinhamento que ele tem, né? Um alinhamento astronômico que eu acho que, se eu não estiver errado, as pirâmides também tem um lance desse, né? Que, no caso do Abu Simbel, duas vezes por ano, durante o solstício de inverno e de verão, os primeiros raios de sol que atravessam a entrada do templo e iluminam as estátuas na câmara interna. E é tipo uma parada bem marcante, assim, porque é tipo testemunho da habilidade dos egípcios em projetar templos e coisas ali alinhado com os movimentos celestes, né? E vai um pouco de encontro com aquele lance que a gente falou lá no episódio do Stonehenge, né? Que talvez essas sociedades antigas sejam tão... tivessem um contato maior, né? Com a natureza e com o que estava em volta que dava a eles essa capacidade de criar estruturas ligadas ao céu, aos astros e tal. É uma parada muito louca, eu acho.
Cara, isso é muito louco mesmo. O Abu Simbel, ele sofreu uma... Cara, tem uma coisa interessante. Eu tava pesquisando sobre o Abu Simbel também e tal. Tem esse lance, né? Tipo, místico aí das estrelas e tal. Só que o ser humano, como sempre quer foder tudo, né, cara? Então, tipo, em 1968, eles tiveram que fazer meio que uma obra pra movimentar um pouco o Abu Simbel. Não sei se isso interferiu com a geolocalização dele.
Sim.
Mas resolveram fazer uma construção de uma hidrelétrica lá, cara, pra, tipo, sustentar ali, alimentar energeticamente a cidade do Cairo,
sim,
né?
Foi em 60, 1960, isso. Aí eles terminaram em 68.
Caraca, 8 anos pra movimentar a parada sem destruir, entendeu, e tal.
Foi. Era uma barragem que eles estavam construindo ali, naquela área ali que tem o Rio Nilo, né? Aí iam fazer uma barragem e ia inundar tudo ali. Só que, tipo, o lugar que ia inundar era o lugar onde tinha um templo de 4 mil anos. Então não dava pra largar o templo debaixo d'água ali. Aí é bizarro, porque eles literalmente cortaram o templo.
Parece que eles fatiaram, né, o templo todinho.
Toda uma equipe gigantesca.
Tem um Lego, né?
Foram lá, fatiaram o templo e, se eu não me engano, eles pegaram, fatiaram e levaram o templo 200 metros acima ali do rio, que seria uma parte que não seria alagada, assim. E nessa brincadeira aí, levou 8 anos.
Caramba, cara. É muito louco, né? E é gigantesco, né?
Sim.
Tipo, eu tava lendo que foi, tipo, 42 milhões de dólares esse deslocamento de 200 metros de pedra pra cima, assim. Tipo, caraca, mano. É uma parada surreal mesmo, né? E mais uma vez, 3 mil egípcios foram deslocados pra fazer essa mais uma movimentação lá, né, no Egito. Interessante. Cara, tem várias lendas, né, gente podia ficar horas aqui falando sobre lendas e mitos do Egito, mas pra gente não ficar devagando muito, tem essas teorias que todo mundo já tá careca de saber que, tipo, não foram feitos pelos seres humanos, foram feitos pelos aliens, com uma tecnologia alienígena e tal, né? Só que tem muita gente também que é muito ligada e acredita muito na lenda do misticismo, né? E, cara, tem uma lenda, cara, que é muito interessante, que até hoje os egípcios, eles acreditam, e eles contam isso pra todo mundo que vai fazer visitinha lá nas pirâmides de Gizé, que é que, como o templo está sendo abençoado, né, todos os templos das três pirâmides são templos abençoados pelos faraós, tem algumas coisas que acontecem lá que não acontecem em outros lugares do mundo. Então, e uma dessas lendas é a lenda do copo de leite. Conhece essa lenda aí, Sérgio?
Essa eu não conheço.
Mano, a lenda do copo de leite é, se você pegar um copo de leite e colocar ele em uma das pedras da pirâmide de Gizé e depois voltar, sei lá, daqui a uns 7 dias, o copo de leite vai estar lá pronto para consumo ainda, sem azedar, sem nada, entendeu? É uma das teorias e eles pedem para as pessoas testarem isso, né? Só que aí, né, todo mundo que testou acho que não conseguiu voltar à vida para testemunhar. Porque eu não acredito muito nisso. Mas tem umas teorias interessantes, assim, que tem uma dos camelos e tal. E é muito doido. Sabe que eu tenho vontade, cara? De gravar um podcast na pirâmide de Gizé. Só que naquele Pizza Hut que tem na frente da pirâmide de Gizé.
Tem um Pizza Hut na frente da
pirâmide? Já viu? Tem o Pizza... Eu vou pegar a foto, vou colocar lá no site. Agora temos um site, é só você sair www.espaçodecifrável.com.br que vai ter um monte de coisa, um monte de imagens sobre esse episódio lá, galera. Mas eu vou colocar uma imagem aí que tem um Pizza Hut na frente da pirâmide de Gizé, que tem umas mesinhas e dá pra gravar um podcast lá. Muito legal, eu queria muito. CVC, leva a gente pra lá, vocês não vão se arrepender que a gente vai gravar um podcast exclusivo. Mas, cara, é muito
nossa,
legal.
Acabei de ver aqui, realmente tem um Pizza Hut bem de frente. A vista absurda,
tem,
que doideira.
Bem de frente para as pirâmides. E lá tem uma lenda que a pizza também ela não estraga... Não, tô brincando. Mas podia
vender isso, né? É a mesma pizza que o faraó comia.
Você pega um copo de leite, come uma pizza que tá há 10 anos ali, mas tá tudo... Pô, é verdade, né? A pizza que o faraó comia, tipo, Ramsés II passava lá no delivery do Pizza Hut.
De boaça, pô, o dia foi exaustivo, me dá uma pizza, uma cerveja que eu vou descansar.
É verdade. Caraca, mano. Será que o Michelinos fazia part-time no Pizza Hut? Eu acho que não, cara, acho que não. Mas é isso, né? Acredito que nós falamos bastante coisas interessantes sobre as pirâmides de Gizé e também sobre o templo de Abu Simbel. E é isso, grande
Sérgio.
Aí,
pra finalizar, eu vou trazer uma notícia que eu vi essa semana que a gente tá gravando o episódio, e eu achei muito interessante. E eu vi lá no Twitter, e quem postou isso foi o Vitor Soares, do História é Meia Hora. Um abraço pro Vitor Soares, que eu gosto muito do podcast dele.
Abração, Vitor.
E se ele botou, então, porque o bagulho é real, né? E a matéria é da BBC. E tem a ver com o nosso tema, né? Porque envolve múmias e o Egito. Foram duas múmias egípcias de mais de 5 mil anos que já tinham sido descobertas há 100 anos atrás. Elas estavam lá e os arqueólogos estavam estudando elas. E só agora eles chegaram à conclusão que, usando os testes lá e raios infravermelhos e tal, todo o sistema de análise que eles tinham lá, eles descobriram que umas manchas que essas múmias tinham no braço, na verdade não eram uma mancha ou negócio, na verdade eram tatuagens. E é um negócio doido, assim. Aí tem até uma fala que é do pesquisador lá, que ele diz assim: com mais de 5 mil anos de existência, eles mostraram que as tatuagens na África apareceram 1000 anos antes do que as evidências mais recentes sugeriam. Então, tipo, se imaginava que as tatuagens começaram numa época e agora se tem uma prova de que muito, muito antes disso já, povos já usavam, né, da tatuagem, desse lance estético de pintar o corpo e marcar o corpo eternamente, né? Assim, é doideira. E as múmias são duas, no caso, né? Um homem e uma mulher. E cada um deles tem desenhos diferentes no braço e tal. O homem, né? Ele tem... Parece ser dois animais sobrepostos. E um dele parece ser um touro selvagem. E o outro um carneiro de chifre, assim, bem louco. E é muito louco isso, né? E vai de encontro, aí eu vou deixar aqui o gancho que é quem curte tatuagem e tal e não escutou o episódio sobre tatuagem do Arquivo Indecifrável, tá bem legal. O Karim convidou uma tatuadora, que por sinal é prima dele.
Exatamente.
E ficou muito louco, assim. Abraço pra Brenda, que eu não tava no episódio, mas ficou muito bom. Abraço pra você, Brenda.
Valeu, Brenda. Ficou muito bom. A Brenda vai voltar aí qualquer dia desses, que ela gosta muito dessas coisas. Acho que falar sobre bruxas, essas coisas, que ela manja bastante dessa temática.
Hein?
E falando sobre múmias e o Vitor Soares, tu se lembra que a gente gravou um episódio com o Vitor, do História em Meia Hora, sobre a múmia do Pão de Açúcar, cara?
Sim.
Foi sobre a múmia do Pão de Açúcar,
que é outro,
olha
lance
só.
Bizarro.
Vitor, mais uma vez... O profundo conhecedor de múmias, a gente falou sobre a múmia no Pão de Açúcar. Se você não escutou essa história, é o episódio 38, vou deixar linkado aqui embaixo também para você escutar lá, que a gente fala sobre uma múmia que foi encontrada no Pão de Açúcar, lá na cidade do Rio de Janeiro. Muito interessante também.
E só para quem ficou curioso, assim, esse lance, né, da tatuagem e tal, que aí foi falado que essa descoberta, ela mostra que 1000 anos antes do que se pensava já existia, né? Esse lance de se tatuar e de marcar a pele, né? Antes disso, a múmia, né, que era conhecida, foi um homem que foi encontrado congelado nos Alpes, lá entre a Áustria e a Itália, e chamado de Otzi. E, tipo, você botar no Google lá pra ver as fotos, você vai achar, tipo, ele foi encontrado congelado, assim, é bizarro, assim, e ele tinha marcas na pele, assim, desenhos e tal. Só que eram desenhos, assim, que não eram figuras, eram mais traços e tal. E nesse caso do Egito, se percebe que eram desenhos de fato, né? Eram, tipo, carneiro, touro, tinha todo esse lance de... provavelmente indicar um status dentro ali da sociedade ou algum lance meio mais místico e tal, assim, é bem louco pensar isso, assim, né? E como talvez as coisas... A história é muito isso, né? A gente acha fragmentos do passado, né? A gente acha que as coisas aconteceram em determinado tempo e daqui a pouco vem e numa múmia que tava 100 anos aí... E analisando ela de novo com artifícios que só foram possíveis agora, a gente consegue chegar à conclusão de coisas que a gente não imaginava, assim, história... Eu curto muito a história, né, assim, acho que pensar a história, né, entender esse passado é muito importante pra gente construir um futuro melhor, né? Então, fica aí essa reflexão.
Pô, eu fiquei até emocionado aqui com essa tua frase,
cara. Hoje eu tô filósofo.
Tá, hoje o cara tá inspirado. Mas é isso, além da história, a ciência tem muito disso também.
Sim.
Né? A ciência e a história estão sempre ligadas, assim. Tava assistindo recentemente essa série, né, da teoria dos três corpos, que é basicamente isso, assim, que é tipo uma, sei lá, uma tecnologia descoberta, meio que alienígena, que consegue, tipo, meio que mudar tudo que foi ensinado e teorizado da ciência até então, né? É tipo uma parada, tipo assim, que basicamente ele explica isso. Todo mundo aprendeu tal coisa. E aí depois, pá, descobriram uma tecnologia diferente, descobriram uma ciência, uma solução diferente que faz com que tudo que a gente aprendeu não signifique nada. Tá entendendo? Tem até uma frase muito interessante que, tipo assim, que o cientista lá, um PhD lá da Universidade de Oxford, tá, ele fala assim, cara, a ciência tá errada, entendeu? Tipo, que ele descobriu um bagulho que, tipo, não tem nada a ver com o que todo mundo estudou. É uma parada muito maluca isso. Mas é isso, né? A história tem disso, né? Tem a história, a ciência e tal. Tá tudo meio que construído, pode-se dizer assim. Só que aos poucos as pessoas vão desvendando e vão decodificando e vão entendendo, né? Então é muito, muito importante ter esse conhecimento, esse background, estudar, entender, perguntar o porquê, né? E comparar com outras histórias, tirar suas próprias conclusões, é muito importante para você não ficar aí, né, perdido aí nessa vastidão de informações aí que temos hoje, com bastante porcaria, por sinal, mas é isso.
Então é isso, né, galera? Chegamos ao final de mais um Arquivo Indecifrável e sempre lembrando, né, que o Espaço Indecifrável tem um programa de apoiadores. Você pode entrar lá em apoia.se/espaçoindecifrável e nos ajudar a manter esse projeto que é o Espaço Indecifrável vivo e continuando produzindo e trazendo quadros e voltando com o quadro que os ouvintes clamam, que é o nosso... os episódios regulares da temporada regular do Espaço Indecifrável, que em breve, a gente sempre fala isso, mas em breve estará de volta.
Você está cada vez mais perto, pessoas. Estamos em negociações agora aí para a gente, de fato, reiniciar, né, os nossos episódios imersivos, trazendo mistérios sem soluções narrativos e tal. Então a gente está bem empolgado aí para recomeçar essa etapa. Falando um pouco sobre o programa de apoio, queria falar aqui rapidamente, com apenas R$5 você já pode começar a nos apoiar, né? Então com R$5 você já tem acesso ao nosso grupo no Telegram e também tem acesso aos episódios antes de sair no Spotify. Então, pô, gente, R$5 é um cafezinho, você vai estar ajudando a gente a conseguir trazer conteúdos legais semanalmente para vocês aqui, né? Vai estar ajudando a gente a estar pagando nossos custos de produção e deixar aqui esse podcast aqui, que eu tenho certeza que deve ter gente aqui que já escuta a gente há anos, né, a estar sempre aqui, e sempre eu e o Sérgio aqui, pesquisando, nos esforçando para entregar um conteúdo de qualidade aqui para vocês, né. E é isso, gente. Lembrando que o Arquivo Indecifrável, né, os episódios do Espaço Indecifrável estão saindo toda segunda-feira. Então, até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.
Falou, galera.
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.